A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, Lele, acorda, gente, que o domingo só está começando e o nosso Apostando no Semiárido chegou quentíssimo, cheio de novidades para vocês que estão aí, ó, ouvindo a gente com muita atenção. Olhe, são muitas notícias boas, viu, sonoras maravilhosas para os agricultores. A nossa equipe participou da caravana agroecológica e cultural da Juventudes do Nordeste, que aconteceu de 25 e terminou ontem, né? Terminou ontem, sábado, lá no território do Araripe, em Oricuri. Olhe, várias coisas boas. A gente com certeza vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho, porque antes, vamos de música pra ficar mais gostoso, né? Aquele tempero gostoso musical, porque sem música não rola. Nada sem música não rola. Vamos então ouvir? Daqui a pouco a gente volta.
Notícias quentes como brasa.
caravana leva filhos de agricultores e agricultoras a perceber a disparidade entre o agronegócio e as experiências agroecológicas. Concentrados na comunidade de Lagoa do Urubu, em Uricuri, os 110 jovens participantes da Caravana Agroecológica e Cultural da Juventude do Nordeste rumo ao terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, o terceiro ENA, apresentaram um pouquinho da identidade cultural das suas respectivas localidades. Essa foi a programação do primeiro dia da caravana, que foi justamente no dia 25. Os participantes vieram do município de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Maranhão e Alagoas. São jovens de 14 a 25 anos que nasceram e viveram em 80 localidades rurais aí, cuja principal fonte de renda, claro, é a agricultura. Vale ressaltar aí que o SECO encaminhou e enviou o técnico Alércio, mas os jovens de Serra Talhada, de Santa Cruz da Baixa Verde e de Flores. Esse é um trabalho bastante importante que o SECO desenvolve, né? Que ele trabalha com o pai agricultor, ele trabalha com a mãe agricultora, ele trabalha com o jovem principalmente. O jovem principalmente, esse é um trabalho, a responsabilidade do SECO em estar levando esses jovens para participarem dessas discussões políticas e só irão beneficiar não só o jovem, mas a família. Então, o jovem que sai da sua localidade, que ele tem a oportunidade de participar de uma caravana, onde ele vai trocar experiências com outros jovens, por exemplo, desses outros estados que eu acabei de falar, Paraíba, Ceará, Bahia, Maranhão e Alagoas. Quer dizer, eles não só seguem a programação e têm um conhecimento que está dentro da programação da caravana, mas nos intervalos que ele conversa com um amigo, que ele conversa com um colega, que já vai também fazendo esse laço de amizade. Isso é muito importante. Esse é o trabalho do SECO. Então vamos lá. Aí no segundo dia, os participantes da caravana visitaram a experiência do grupo de jovens Renascer em Riacho Queimado, distrito de Parnamirim. Depois seguiram para o assentamento Nelangeira, né, localizado na Fazenda Dourado, também em Parnamirim. Na oportunidade, os participantes conheceram tecnologias que captam e guardam a água da chuva para a produção de alimentos, como a cisterna enxurrada, o barreiro trincheira, implantados pelo SECO e Caatinga, organizações que fazem parte da ASA e atuam na promoção do desenvolvimento rural sustentável. No assentamento, as famílias também têm uma casa de sementes crioulas e um viveiro de mudas de plantas, além de um criatório de galinhas. E depois do almoço, aí foi a vez do grupo conhecer a história de Robson Gonçalves, que serviu de inspiração para nomear uma das 5 rotas da programação da caravana. Embaixo do pé de um buzeiro e acompanhados pela equipe do programa TV Patativa, da produtora TV Viva, que também teve aqui, procurou o SECO fez todo um trabalho com a TV Patativa, que foi fazer matérias nos assentamentos lá de Barra Nova, que foi com Dona Xanda, teve também mostrando aí o algodão agroecológico. Depois a gente teve visitando também Sítio Torre, exatamente, que fica lá em Custódia. Então, assim, foram várias experiências. Sobre a Palma também, a gente foi lá com o técnico Delclésio, a equipe que também teve aí nas localidades, né, graças a essa parceria da TV Patativa e o SECO, mostrando as experiências positivas dessas famílias que estão aí sendo assistidas pelos técnicos do SECO através dos programas. Pois é. Então, voltando aqui à caravana, aí eles, os jovens, né, também ouviram atentos à história das famílias das localidades Riacho Queimado 1 e 2, Alvacan, a localidade Rolo de Pau, nome estranho, mas é verdade, e Fazenda Dourado. Essas famílias mobilizadas pelo projeto Riachos do Velho Chico produziram 70 mil mudas de plantas nativas, né? Uma boa experiência para ser mostrado, claro. Então, satisfeito com a visita, Robson falou sobre a produção de estaca, cerca, banco de sementes e da revitalização dos riachos. A visita terminou com um animado forró pé de serra, que todo mundo aí levantou poeira dançando, foi bastante animado. Aí, quinta-feira, as rotas da caravana visitaram a Feira Livre do município de Granito, a comunidade Serra da Baixa, em Ipubi, a comunidade do Espírito Santo, em Trindade, a Feira do Gado, que fica em Uricuri, a comunidade Agrovila Nova Esperança, também visitaram um grupo de jovens de Santa Maria, em Uricuri. As rotas passaram por região empreendimentos do agronegócio, que provocam grandes impactos aí no meio ambiente, como o polo gesseiro, que todo mundo sabe, e também por iniciativas de convivência com o semiárido, com os sistemas produtivos agroecológicos da região, as feiras dos produtos agroecológicos, a produção de algodão agroecológico, unidades de beneficiamento, dentre outras experiências. Foram várias experiências, né? Várias. Esses meninos voltaram para casa, com certeza, com a bagagem assim, cheia de novidades para compartilhar com os demais. A programação encerrou com um ato público na última quinta-feira, envolvendo todos os participantes, além de contar com a presença da coordenadora da Juventude do Ministério do Meio Ambiente, a Marcela Berti, que inclusive vai falar daqui a pouquinho, porque a gente gravou entrevista com ela, a Secretária Nacional da Juventude, a Mara Carvalho, Francisco Almeida, que foi um representante da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vale ressaltar que o terceiro Encontro Nacional da Agroecologia, né, acontecerá em Juazeiro, de 16 a 19 de maio de 2014, e deve reunir cerca aí de 2 mil pessoas. Fizeram lá a sistematização das rodas, né, das experiências que todos foram, porque foram 5 rotas, né? Então, cada grupo foi para um lugar diferente. Depois a gente fez a avaliação da caravana, teve o encaminhamento também da caravana rumo ao ENA, né, o terceiro ENA, e a noite cultural. E ontem, sábado, foi a hora da galera se despedir, né, e voltar para casa aí com a bagagem cheia, como eu já disse. Pois é, então, depois desse falatório todo, a gente vai dar um timezinho aí, um tempo, para ouvir música. Vamos de música, então.
Vamos pegar aquela velha estrada, palma da mão. Azul, azulão, amigo do peito, poeta, cantor, sereno é seu jeito, canteiro em flor. Olha aquela casa aberta que faz vento lá do morro, cantoria todo dia, cor e som em harmonia, azul, azulão. Olha aquela casa aberta que faz vento lá do morro, cantoria todo dia, cor e som em harmonia, azul, azulão. Raiou. Vamos pegar aquela velha estrada, palma da mão. Azul, azulão, amigo do peito, poeta, cantor, sereno é seu jeito, canteiro em flor. Olha aquela casa aberta que faz vento lá no morro, cantoria todo dia, cor e som em harmonia, azul, azulão. Olha aquela casa aberta que faz vento lá no morro, cantoria todo dia, cor e som em harmonia, azul, azulão. Thank you.
Esse é o Apostando no Semiárido, quentíssimo como nunca. Pois vamos agora ouvir a entrevista, né? As entrevistas que foram feitas durante as visitas que os jovens fizeram em alguns municípios próximos a Eurucuri. Primeiro a gente vai começar então ouvindo aí a Marcela Bert, né, que esteve no ato público que aconteceu em Eurucuri. Marcela Bert, que é a coordenadora da juventude do Ministério do Meio Ambiente. Vamos ouvir.
A juventude é uma população de um terço, né, da população inteira, é de jovens. Então, é um contingente grande de pessoas economicamente ativas e com várias habilidades, né? Portanto, essa geração ela tem muito mais receptividade com os temas da preservação do meio ambiente do que as gerações anteriores, os pais deles, os avós deles. Então, há uma perspectiva nossa de que a juventude pode ser muito parceira na promoção e na construção de políticas que transformem o atual modelo de produção e consumo. A gente acredita que a agroecologia é um exemplo disso, né? De uma maneira diferente de lidar com a natureza, uma intervenção do homem com mais harmonia, né, com a natureza, ou seja, você tem uma outra relação com a água, você pode utilizar de menos água na agricultura através das práticas agroecológicas. As práticas agroecológicas, elas têm toda uma capacidade de recuperação do solo. As práticas agroecológicas podem estar em harmonia com a preservação das florestas. Então, a gente acha que é muito importante apoiar a agroecologia. Acho que um exemplo disso é o próprio Plano Nacional de Agroecologia lançado pelo governo federal o ano passado e que diversos programas já estão se desdobrando em torno dessa questão, inclusive da juventude. Então, o próprio plano fala da juventude como estratégica, né? Há uma grande necessidade de que esses jovens se responsabilizem pela produção de alimentos no nosso país. Então, com certeza, o convite, a gente está aqui hoje, representa tudo isso, esse reconhecimento, né, do que significa essa geração de jovens para a transição de base agroecológica no nosso rural. E a gente quer dar todo o apoio e atenção à juventude, agora no Ministério do Meio Ambiente, entendendo que essa geração de jovens é muito parceira na promoção e no desenvolvimento sustentável do nosso país.
É justamente isso que eu ia te perguntar. Existe o plano, existe todo esse trabalho e até então está na teoria com relação às verbas, com relação a esses projetos, né? De que forma mais acessível eles podem chegar a essas localidades, o semiárido?
Então, acho que tem dois desdobramentos importantes já do plano acontecendo. Um deles, inclusive, no dia de hoje aconteceu uma oficina lá em Brasília, que foi o edital para acessar recursos, que é o Ecoforte, né? O edital Ecoforte, para fortalecimento da agroecologia. E essa oficina ajudou a uma série de pessoas a compreenderem como é que se apresenta projetos e que podem apresentar esses projetos. Esse edital está aberto e tem um outro edital que escolheu agora 19 entidades para serem parceiras na formação de educação ambiental para a agroecologia, na formação de educadores populares, né? Educadores ambientais populares da agroecologia, que é o PAAF, que é do Ministério do Meio Ambiente, através de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. E, inclusive, aqui, estamos aqui em Uricuri, né, estado de Pernambuco, inclusive aqui no estado de Pernambuco, é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é uma dessas 19 parceiras, entidades parceiras, né, entre universidades, entre outras entidades, essa universidade, para fazer a formação, inclusive a formação em educação ambiental para agricultura familiar, ela tem como prioridade a juventude, além das mulheres, mas principalmente os jovens, e acredito que a meta, até o final do ano, é formar 2.000 pessoas, então, tendo a juventude também como uma prioridade. Então, acho que as coisas estão saindo já do papel, tem mais coisas pela frente, mas o plano já é uma grande sinalização de que esse governo acredita na agroecologia.
Isso faz com que o jovem realmente ele não deixe de sonhar.
Claro que não, né? Eu vim dos movimentos sociais, eu já tive bastante espaço como esse, nas ruas, em movimentos estudantis, etc. Então, acho que a luta muda a vida. Essa sempre foi o grande lema, né?
É o lema.
Então, acho que deve continuar a se perceber enquanto sujeitos políticos, né? A juventude tem esse direito, o direito à participação, à reivindicação, em colocar suas demandas e renovar, principalmente, esse sistema político, essas práticas de produção e consumo. Eu acho que a juventude tem mesmo que trazer um novo e o melhor para a gente entender as demandas que esse planeta está nos reivindicando.
E agora quem vai falar com a gente é a Vani Souza, né? Ela que é liderança na comunidade de Lagoa do Espírito em Trindade, que recebeu os jovens da Rota Iris Maria, que vale ressaltar que cada rota recebeu o nome de um jovem que, claro, que tem um trabalho bem desenvolvido nesses municípios, nessas localidades. Então ela falou sobre o grupo de jovens que trabalha no projeto PVP, que é o Projeto de Vidas Paralelas, que trabalha justamente com a cultura audiovisual apoiada pela Universidade Federal de Brasília. Um grande exemplo. Vamos ouvir então a Vani falando.
Teve início agora ano passado, a partir de julho do ano passado, uma oficina de audiovisual, cultura digital. E isso vem como objetivo de dar visibilidade a diferentes territórios, mostrando os conflitos, mostrando quais são as necessidades das comunidades. E esse ano a gente fez em janeiro umas oficinas, teve uma oficina agora em janeiro. Agora iríamos mostrar um vídeo que foi produzido por pessoas da comunidade aqui, com jovens de outros municípios também, e iria mostrar um pouco da Lagoa. Fizemos um vídeo mostrando a Lagoa e fizemos outro vídeo, foi dividido em duas equipes, e foi um do sistema agrícola, da produção agrícola, e outro da Lagoa. Essas oficinas compõem 5 municípios, como já havia dito, pessoas de outras comunidades, aqui de Trindade também, inclusive a Vanuzi, a moça que daqui estava com a gente, um outro rapaz. É uma coisa que para a gente tem um grande valor, porque a gente pode dar visibilidade àquilo que é nosso sem muita preocupação no sentido de, mas não são profissionais. De certa maneira, é uma capacitação para a gente, porque a gente aprende a editar, como está usando as filmagens, quais são os ângulos melhores. Então, assim, venha nos dar um suporte muito grande. Porque se a gente não tem as tecnologias ao nosso favor, então a gente procura como usá-las, né? Porque se a mídia não está ao nosso lado, a gente pode fazer com o que a gente tem e assim mostrar nosso território, mostrar como que é o nosso sistema, como que a gente está vivendo, o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades.
Agora a gente vai ouvir os representantes dos estados. Primeiro a gente começa ouvindo então aí a turma do Maranhão, depois a gente segue para o Ceará, Bahia e Pernambuco.
E a gente veio para fortalecer essa política de defesa, né, ambiental em busca da agroecologia. Então é com muito orgulho, estamos aqui com a parceria de mais uma organização do Maranhão.
Tudo bem.
Todas. Meu nome é Ravena e aí nós estamos representando, estamos em 3, eu e mais 2 jovens, levante a mão por favor, e nós somos parceiros da ACMA, eu também já tenho um trabalho com agroecologia. A ACESA é a Associação Comunitária de Educação em Saúde e Agricultura. E aí está começando um projeto agora, está iniciando um trabalho com a juventude no que diz respeito à comunicação e à agroecologia. Nós somos parceiros e estamos atuando ali, tanto a SEMA quanto a CESA, na região do Médio Meiaru. E viemos para contribuir, como diz a nossa companheira, para levar um jacá cheio de saberes, de experiências. Obrigada.
Obrigada, Maranhão. Boa noite a todos e a todas. Nós somos a Caravana do Ceará e estamos aqui representados por duas instituições. O CETRA, quem veio aí pela Caravana do CETRA, e pelo pessoal do SPA. Então, a gente está aqui representado, né, nessa essas duas instituições, que são instituições que atuam no estado do Ceará na defesa e na promoção da agroecologia. E trabalham com juventude, com mulheres. É um trabalho parecido com todas as instituições que aqui se encontram. Então, às vezes, já é um prazer muito grande estar aqui. Agradecemos pelo convite e vamos fortalecer aí a luta pelos direitos da juventude.
Meu nome é Gilmar, também sou técnico agrícola. Estou aqui representando a lideração, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do município de Campo Formoso, né? E a gente faz um trabalho lá já nas comunidades com os jovens, né? Reorientando aos jovens para permanecer no nosso sertão, né? Procurando meios para prová-los que o nosso sertão tem meios sim da gente permanecer aqui. Conhecimento e experiência para que a gente consiga fortalecer mais ainda. Muito obrigado.
Obrigada, Bahia.
Meu nome é Isis Karina, represento a organização Grupo Comunidade das Missas Crianças, que é o GECASC. É um prazer imenso estar aqui com vocês, trabalhando essa linguagem de juventude. E a juventude tem que estar nessa luta. Vamos nessa.
Então, boa noite, né? Primeiro, dizer que é muito importante estar nesse espaço. Eu me chamo Vani e faço parte do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. E dizer que esse espaço onde nós jovens estamos se faz muito importante porque sabemos que, mais uma vez, somos protagonistas da luta. Então, não se foge em conjunto com a agroecologia. Muito obrigada.
Gente, meu nome é Kátia. Eu faço parte da equipe do Centro de Educação Comunitária Rural SECOR, que fica em Serra Talhada. E aí a gente trouxe jovens que moram em Serra Talhada, em Santa Cruz da Baixa Verde e em Flores. E vale ressaltar que esses dois últimos municípios dos quais eu falei, que é Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde, o SECOR presta assistência às famílias e aos jovens que trabalham nas feiras agroecológicas, entendeu? E por isso fortalece a nossa presença aqui, né, para somar e trocar essas experiências.
Sou Rosana, lá do Sertão do Pajeú, e estou representando o Fórum de Juventudes de Pernambuco.
É isso aí, é o estado de Pernambuco, é o SECOR marcando presença. E na comunidade Riacho Queimada, os jovens tiveram a oportunidade de conhecer a história de Robson Gonçalves. Ele que falou sobre o banco de sementes e suas serventias. A conversa foi embaixo de um pé de umbu. Muito bom!
Pau ferro é a nativa aqui da nossa região também. Para gripe é muito bom, agora tem que saber tomar, porque senão termina se envenenando. Essa, baraúna, é baraúna. Não, por enquanto foi tabelado, era um preço, um real por cada muda. Até porque esse dinheiro também não dá para ninguém sobreviver. É só para dar mais um incentivo e acender o foco para o pessoal não dizer que está produzindo totalmente de graça, né? Sim, a moça não. Se o cara levar uma estrepada no pé, uma estrepada, aí quebrar um pedacinho de pau dentro, ficar aquele pau dentro e a gente fica ali, né? Aquele bagacinho ali dentro do pé da gente, e ali fica sufocando e fica fazendo assim. Aí você pode quebrar uma dessa, que a massa dela é amarelada, você pisa, mistura com óleozinho de mamona se tiver, ou com qualquer azeite, até azeite de comer, e ali você esquenta bem esquentadinho durante a noite quando for dormir, né? Porque também é coisa quente, não pode botar pra estar levando vento. Aí você pode botar em cima da estrepada, que aí ela vai ajudar a puxar aquele cisco. Isso aqui ela é muito dura, a gente pode ralar aqui, ó, em redor desse negócio aqui, que é o olho dela que abre para nascer. A gente ralar a casca dela, que é bem dura, até dar na massinha branca e plantar que eu tenho certeza que ela nasce.
Parece que tem uma
fissura. Porque quando eu tava coletando essas aqui, eu percebi ela nascendo na casquinha.
E a aroeira serve pra quê?
A aroeira, a semente dela mesmo não serve, mas a casca dela o pessoal costuma usar para fazer banho, fazer alguns banhos, né, e pra garganta também. Só é tirar a casca dela e colocar de molho. É, ela é muito... É, igualmente eu tava coletando as sementes de favela aqui um dia desse e eu tava encontrando. Os pássaros também, eles costumam fazer essa variedade de cimento, porque se, né, eu tava coletando a cimento de favela, lá eu pensei que eu só ia encontrar cimento de favela, não, mas lá eu consegui encontrar cimento de umburana de cambão também, por conta que os passarinhos, eles costumam sombrear nas aves, né, e eles fazem a migração dessas cimentos, de uma árvore para outra, através de suas fezes, né, eles comem, mas quando estão sombreando, eles ficam... O pereiro aqui, quando meu pai costumava levar a pancada na visão, através de um gás de pau, né, andando na caatinga, ele rapa a casca do pereiro, deixa só na madeira branca, e ali ele rapa aquela rapinha branca e coloca de molho, e de manhãzinha ele adoça e coloca para aliviar, né, que é um santo remédio. E o juazeiro, que serve para fazer o lambedor também, para gripe, e até para escovar os dentes, é uma pasta natural.
E para finalizar, vamos ouvir então Maria do Socorro, que falou das experiências e ressaltou o trabalho do SECOL. Muito importante isso também, porque a Maria do Socorro, ela que mora lá no assentamento Neo Laranjeira, que fica justamente na Fazenda Dourado, em Parnamirim.
Primeiro quero agradecer a todos, né, que sejam bem-vindos. E agora a gente vai ver a cisterna de enxurrada, que foi uma tecnologia construída pelo SECOL aqui na comunidade e que já trouxe vários benefícios, né? Na verdade, foi construída em 2012, no final de 2012. Em 2013 a gente teve pouca chuva, mas com a chuva isolada que veio no mês de julho, ela encheu e com essa água foi como a gente salvou os animais da sede. Também temos aqui o barreiro trincheira, que foi construído pelo Caatinga, né? Financiado pela Petrobras, que também é uma outra tecnologia de reservatório de água, que também a gente vai usar no quintal produtivo, né, e isso também vai gerar renda para a família. Depois a gente temos aqui a Casa da Semente, onde a gente está recebendo material também pelo Caatinga, da ONG aqui do Guararipe, para a gente estar guardando as sementes e futuramente a gente ter as sementes para plantar e não estar dependendo de sementes do governo.
Esse banco de sementes é comunitário?
É, na verdade é da comunidade. Todas as famílias que são sócios da associação vão poder guardar suas sementes nessa casa de sementes.
Então, os jovens que vieram, eles vão poder presenciar várias experiências e sair com a bagagem cheia.
Agora a gente vai partir para o quintal produtivo, ao redor da casa, onde a gente vai visitar o viveiro de muda, onde a gente está produzindo mudas de plantas nativas. E essas mudas já vão ser destinadas para uma empresa que se chama Desol. Ela vai levar para fazer reflorestamento em outras regiões. E também a gente vai ver o criatório de galinha, que agora a gente está iniciando também uma atividade nova que a gente está iniciando agora.
E a gente encerra a nossa postando no semiárido com um beijo no coração para vocês que estão nos ouvindo. Beijo a todos os jovens, aos meninos que participaram da caravana, né? Que saíram das suas casas, que foram lá somar força para que a gente consiga aí vencer essa luta, dizer não aos agrotóxicos e dizer sim à agroecologia, que é possível a gente sobreviver dessa forma, é possível a gente plantar de forma correta e sobreviver no nosso semiárido. É o apostando, é isso mesmo, é apostando no semiárido, apostando em você que está nos ouvindo. Você que é agricultor, você que é agricultora, olha, a gente deseja uma feliz semana, uma semana altamente produtiva, que Deus abençoe a cada um de vocês, que no próximo domingo a gente com certeza vai estar aqui um ligadinho no outro para mais uma troca de experiência. Beijos e fique com Deus.
Você acabou de ouvir. Acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.